O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Oi, tenta. Não estou te dando oi. Estou falando que é oi, tenta.
Nossa! Moleque. Meu Deus do céu, vamos começar de novo, coloca essa vinheta de novo.
Não,
pelo
80.
Amor de Deus.
Podcast número 80.
O pior é que ela deve ter pensado a semana toda nessa piada horrorosa. Brasil, eu estou com vergonha. Gente, ouvinte,
que vergonha?
Desculpa, eu estou nesse momento embaixo da mesa.
Vai,
aqui,
Ana Maria Braga.
Embaixo da mesa, não dá.
Amiga, esse podcast é de número 80. Isso significa que 80 vezes eu vim aqui e falei: bom dia, boa tarde, boa noite.
Não pode, você faltou em
bom
vários.
Dibre.
Você faltou.
Bom,
vários.
Não sei o quê. Hoje eu falei 80.
Nossa, que coisa horrorosa. Gente, Leandro, pelo amor de Deus, liga o microfone dessa menina.
Gente,
meu Deus do
podcast
céu.
Podcast maravilhoso no ar, número 80. Vamos começar mais um bate-papo com muita descontração. Muitas coisas maravilhosas acontecendo. Eu e Renata aqui, Renata e eu sempre juntos, minha companheira. E agora, a gente vai falar de um assunto inédito. A gente já falou de diversas modalidades aqui, mas faltava.
Faltava, amiga. E olha, faltava. Que eu joguei essa modalidade na minha infância no colégio.
Todo mundo jogou essa modalidade.
Adorava, era minha segunda preferida.
Sim,
quer
modalidade.
Dizer, talvez, eu não sei se era. É, acho que é minha segunda preferida.
Vamos pensar? Tá. É, modalidade escolar, né, amiga? Um dos primeiros jogos, um dos primeiros esportes. Sim. Que você pratica na escola, né? Depois da queimada. É o handball.
Depois da queimada, exato.
Porque você começa na queimada. E a nossa convidada tem uma história com a queimada. A gente vai conversar com ela, ela vai poder contar pra gente. Que é a Elaine Gomes, que é jogadora de handball, defendeu seleção brasileira, jogou fora do país e hoje está em Fortaleza falando diretamente conosco.
Pivô, é isso?
Pivô.
Da seleção brasileira.
Boa noite, bom dia. É. Oi, tudo bem?
Boa noite, Nina. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo. Comecei na queimada, na carimba, né? Que a gente aqui em Fortaleza fala carimba. E tô até hoje aqui nessa luta do handball, amando o meu trabalho. Fico pensando, quando eu me aposentar, o que eu vou ser, né? Ou eu vou ser surfista ou vou ser empresária. Mas é muito difícil largar o handball. Mas um dia eu vou ter que largar, né?
Você pretende um dia largar o handball? Sair de vez dessa área?
Eu vou ter que... Não, assim, das quadras, né?
Sim,
Nina.
Sim.
Agora eu não sei quem é a Nina e quem é a Renata.
Mas... Era a Nina.
É, não, das quadras.
A pessoa mais... Com as piadas mais bobas.
Mais bacana.
Assim, entendeu? Que você vai falar, meu Deus. Ela tá falando isso, é a Nina. Essa é a pessoa. A minha são as piadas engraçadas.
É a pessoa que ri da própria piada. É a Renata, que fez a piada e riu, entendeu? Ela é
assim. Não, eu não fiz uma piada, amiga. Era apenas uma constatação.
Tá bom. Vamos seguir com a convidada aqui, falar com a Elaine, que é campeã mundial pela seleção naquele título histórico de 2013. Também já conquistou outros títulos importantes pelo Brasil. Pan-Americano de 2015, o Sul-Americano de 2014. Já vestiu a camisa da seleção mais de 50 vezes. A gente sempre começa pedindo para contar um pouquinho de como começou, né, sua paixão pelo handball. Você falou aí da queimada. Então, acho que foi na escola que tudo começou, é isso mesmo?
É, isso mesmo. Comecei na escola com 12 anos. É. Na verdade, eu sempre fui muito apaixonada pelo esporte, por bola, futebol de rua, bolinha de gude. Eu sempre fui louca por esporte e atividade, na verdade.
Sim.
Sempre foi assim. Quando eu fui para a escola, na outra escola que eu estudava, era até a quarta série, eu jogava muito bem futsal, né, cravinha.
Olha aí,
aí tudo numa escola maior, pô, joga um bolão. Aí fui para outra escola e lá foi quando eu descobri que eu comecei a jogar futsal. E daí, no interclasse, teve a queimada, né, que eu fui jogar, só que eu tinha muita força. Só que da queimada teve os jogos interclasse e teve o handball, mas eu não entendia nada, gente, regra nenhuma. Então eu pegava a bola e só podia fazer gol, que nem um carimbo, e andava.
E andava com a bola.
E daí foi assim, andava com a bola, andava não, corria, né, 20 passos, assim.
Essa é a falta mais comum no história... handball, né, andar com a bola.
Oi, desculpa?
É a falta mais comum no handball, né, andar com a bola.
andar com a bola. E os dois dribles, assim, acho que é um pouco complicado para quem tá iniciando e começando, né? Mas depois, uma das regras, assim, que eu digo, que um dos erros que é pior é uma forçada. A forçada é quando você vai de encontro o defensor e bum, né? Bum, bate.
O choque.
Como. O choque. Aí você vê na hora que é a forçada. E aí, voltando pro como comecei, comecei no interclasse, aí depois que acabou a semana do interclasse, eu comecei a treinar handball. Só que eu era muito ruim, então eu era escolinha, sabe? Eu ficava brava, eu ficava, nossa, eu não quero mais jogar isso, eu não sei. Porque eu era seleção do colégio de vôlei, seleção do colégio de futsal, jogava com os meninos e o handball não sabia. Aí o handball foi assim que eu me apaixonei, porque de tanto eu não saber, eu me esforçava tanto, aí treinava. Treinava, ficava em casa, batia bola, comprava lente gude, não jogava mais futebol, jogava só handball. Até que um dia eu passei para a seleção do colégio. Sim. Aí foi quando eu fui deixando os outros esportes, porque me apaixonei assim demais, me apaixonei, apaixonada. Joguei algumas copinhas pelas outras modalidades da escola, porque eu era boa, mas o handebol foi que ficou mesmo.
É, eu ia perguntar justamente disso, se tinha muitas meninas que participavam da aula de educação física com você, até mesmo o time de futsal, que é muito raro você ver meninas jogando bola no colégio, né? Tinha bastante menina, tinha bastante participação?
Tinha, assim, na educação física tinha, sabe? Antes a gente era preguiçoso na escola, mas hoje nem se compara hoje. Mas mesmo assim, a minha turma da minha sala, até lembro, 502, a gente era fissurado em esporte. Eu acho que eram as únicas meninas da escola que gostava muito. E tinha, as aulas de educação física eram cheias, o futsal foi complicado, o futsal eu treinava só com meninos, só tinha eu e o apelido dela era Debbie Lloyd, tomara que ela não escute isso aqui quando eu postar na minha página.
Quem que era apelido?
Quando eu postar na minha página ela vai ver.
Quem tinha esse apelido?
O apelido dela era Debbie Lloyd, ela tinha um cabelo pequenininho, assim, tipo o Chanel, que nem o meu, mas ela era aquela menina muito lost, sabe? Que dava com malhota, que brincava com os meninos. Cara, vamos ali atrás de alguma coisa pra comer, ela ia, pega, sabe? Ela era Debbie Lloyd Master, assim.
E aí,
depois que a gente nos uniu, a gente foi chamando as meninas. Cara, vamos treinar, vamos não sei o quê, vamos pro treino, vai ser legal. Tem os gatinhos aí, cada um apelava como podia, né?
Que beleza.
E era, tinha muitas meninas na escola, tinha realmente muitos meninos que praticavam.
É, porque geralmente é muito raro, né? A gente vê os meninos praticando esporte, jogando, e as meninas meio que sentadas, acompanhando, conversando, trocando ideia com a professora. É difícil ter um incentivo pra mulher, principalmente para jogar futebol dentro da escola, né?
É, exatamente. E isso aí teve uma Copa que eu joguei com a identidade de um menino, que meu cabelo era Chanelzinho também, só que...
Nossa.
Ai, que mico. Só que era cacheado meu cabelo, né? Só que a minha tia não deixava ter o cabelo grande, então ela cortava sempre aqui, tipo, no queixo. Quando ficava seco, ele ficava meio um guarda-chuva, assim. E tinha um menino da seleção de futsal que ficou doente bem na semana da Copa, e eu joguei a Copa por ele.
Eu tô de brincadeira.
Não estou acreditando.
Falsidade teológica. Cara,
o nome do professor é Batista de futsal, e eu ainda joguei um jogo.
Gente.
Eu jogava, pra você ver como eu jogava bem futsal.
Gente, melhor história.
Melhor história, professor Batista deixou Elaine jogar no lugar do menino.
Vamos chamar o professor Batista aqui pra entender como é que foi essa história de falsificação ideológica no colégio.
E pra deixar ela
jogar. Mas eu não. Se fosse ver, eu e ele, o cabelo dele era liso, não tinha nada a ver. E eu sou japonesa, meu olhinho é puxadinho, e ele não tem nada a ver, sabe?
Ai,
mas assim, tinha, né? Eu joguei um jogo ainda.
Acho que o professor tava necessitado, viu? Que você jogava bem, deixou você se aventurar. Acho que foi por isso que deu tudo certo, né?
É, e não tinha menina, né? Não tinha menina, ele via o meu esforço, a minha dedicação. Vamos levar essa bichinha lá.
E Elaine, quando você começou a perceber que você tinha habilidade para jogar handball e as oportunidades começaram a surgir, como que foi para tua família encarar isso? Você teve apoio de pai, de mãe, dentro de casa? Aliás, você tem irmãos também?
Não, eu sou filha única, acredita?
Ai, que belezinha.
Sou filha única. Ah. E saí de casa aos 14 anos e, assim, eu sou muito, sempre fui muito intensa, sabe? Isso, uhum. Até os meus psicólogos, os meus amigos falam que realmente eu sou mesmo. Só que hoje eu consigo trazer isso pro lado bom. E no esporte sempre foi assim. Como eu gostava muito, como eu disse, eu demorei para chegar na seleção. Mas depois que eu cheguei, a gente jogou, tipo, mirinzada. Eu lembro que eu joguei mirinzada, uhum. Infantil, cadete. Quando foi chegando no cadete, que eu fui para um campeonato que eu já jogava acima... Uhum. É, eu sempre me destaquei aqui em Fortaleza. Então, os times, eu tinha minha escola, meu colégio, que era Jogos Escolares Brasileiros, que a gente jogava, né? Sim, e tinha um clube daqui, Tiradentes, que foi a primeira vez que eu viajei com um clube, que foi pra Campina Grande, na Paraíba.
Você foi disputar um torneio? Era... Ou você foi de vez?
Oi?
Você foi de vez ou você foi pra disputar um torneio?
Não, a gente só foi pra um torneio que teve lá no final do ano. Uhum. E eu era infantil, só que eu já jogava cadete. E tipo, teve um dia que eu joguei o infantil, acabou o jogo, eu troquei o uniforme e joguei o cadete. Nossa. E lá tinha um menino que é o Juninho Marinho, até hoje a gente se fala, eu sempre falo, pô cara, se não fosse tu, ainda tava no Ceará perdido com uns 10 meninos, sei lá, né? E ele, até a gente se troca ideia, e ele falou, Elaine, como é teu nome? Eu falei, Elaine, morta de vergonha, né? Ela era vergonhada. E tu joga onde? Eu sou em Fortaleza, nem saía a minha noite. Só pra dentro. Aí ele, cara, eu tô indo pra Criciúma, ele tá atrás de meninas muito boas, e eu só tô te vendo aqui, eu tenho certeza que ele vai gostar, blá, blá, blá. Eu falei, tá falando sério? Tipo, não tinha falado com minha mãe, com meu pai, com ninguém, com meu técnico, nada. Não, pode anotar o número da minha casa, anote o número da minha casa, eu vou chegar daqui a 3 dias em Fortaleza. Você liga, a gente conversa e eu vou. Você vai mesmo? Vou sim. Aí chega em casa, né?
E aí,
meu Deus,
como
pra chegar
foi?
Em casa e contar isso, eu, pra mim é porque assim, eu tenho os meus pais, só que a minha mãe trabalhava o dia todo e meu pai também. Quem mais me criava era a vovó e essa minha tia Clarice, né? Que é a que mais é a sábia da família. Aí eu cheguei, era a única que tinha cartão, que eu tinha muito dinheiro, assim, era melhorzinha. Clarice, apareceu isso, e só, não, vai não. Não vai, porque se você jogar mal, quem é que vai pagar a passagem?
Ah, meu Deus do céu.
Eu não tenho dinheiro. Sua mãe não vai pagar. Não. Clarice, eu sou boa, vou jogar. Deixa pelo menos me ligar. É só um teste. Todo mundo aqui em Fortaleza diz que não tem mais graça jogar aqui. Eu jogo, já jogo com os meninos, já jogo com tudo. Não tem mais nível. E se eu for boa? E se eu jogar bem? Aí ela... Elaine, isso não vai dar certo. Vê se tu não jogar. Se tu não jogar, quem é que vai pagar essa passagem? Aí foi passando, eles me ligando todo dia lá de Criciúma. Meu, eu ligava todo dia. Eu treinando em todos os cantos da cidade possível, porque eu treinava de segunda a sexta, às vezes duas por dia. Uhum. E aí nunca dava tempo. Aí um dia ele ligou e falou com a minha avó, falou com a minha tia, falou com todos. Aí foi quando eu fui fazer um teste em 2006.
Sim.
Eu ia pra passar só 3 dias. Fiquei 5. Fiz 20 gols, sei lá, 18 gols de 28. Fiz quase a metade dos gols e fiquei lá e fechamos o contrato. Aí fiquei lá 4 anos e foi aí que começou tudo. Foi quando eu fui para Criciúma, no primeiro ano eu já fui para a seleção, joguei campeã pan-americana cadete. Aí começaram a aparecer, joguei Curitiba Cup, emprestado. Meu primeiro ano fora em Criciúma eu já fui emprestado.
Olha.
Então assim, o profissional... Hã?
Não, continue, a gente tá admirando sua carreira aqui, sua carreira precoce.
Legal, obrigada. Pois então, pois é isso, companheira, pois é isso aí, eu sou uma pessoa precoce e hoje eu sofro por tudo isso, por tudo que eu fui quando era criança.
Mas, Elaine, você é muito engraçada, cara.
Você é maravilhosa, eu queria dizer que em 5 minutos de conversa a gente tá com essa conclusão,
obrigada. Se vocês soubessem como vocês estão fazendo o meu dia mais feliz, eu esperei essa entrevista o dia inteiro, porque meu dia foi bom. Foi horrível, cara.
Por que seu dia foi horrível?
O que aconteceu no seu dia?
Ai, porque... Muitas coisas. É porque assim, segunda passada atropelaram eu e meu pai de moto. Eu voltando do inglês, sabe?
Isso,
tive que ficar, meu, uma semana em casa. Aí tava num shape, meu corpo tava incrível. E eu vou voltar pra minha nutricionista amanhã.
Tava no
shape. E amanhã é o meu aniversário também.
Então!
Eu não vou alcançar a minha meta, entendeu?
Ah,
não vai rolar. Porque essa semana foi foda. Mesmo fazendo treino em casa, aqui, prancha.
Não, amiga,
subindo
calma.
Coqueiro, fazendo muitas coisas.
Elaine,
não
calma.
Tem problema. Amiga, não tem problema.
Isso calma. É inferno astral. Está
Exato.
Acabando. Acaba amanhã.
Acaba amanhã. E além de tudo, o mais
Graças
importante é que assim, você pode aproveitar. Todo mundo pode ter uma semana...
Do
livre,
cão.
Entendeu?
É.
Sabe? Seja feliz, não fica presa nessa
Não, mas já passou não, linda. Vocês duas, vocês não têm noção. Vocês ganharam minha aqui. Hoje é quarta, né?
Hoje é quarta. Amanhã é seu
aniversário.
Vocês ganharem.
E quarta é... Hã?
Mãe, é seu aniversário, você vai voltar ao shape, vai dar tudo certo.
Vai ser um dia lindo em Fortaleza.
Já deu.
Já deu.
Vai amanhecer um sol maravilhoso, entendeu?
Vai. Deus vai mandar um solzão pro seu Deusão. Mas, menina, me conte, você ficou em Criciúma de 2006 até 2019. Nossa, gente, 2006.
2019?
Até 2009.
Ai, meu Deus do céu, Roberta.
Eu tô meio esbaforida hoje, peguei muito trânsito, fez mal pra minha cabeça. Aí depois você foi pra Blumenau, jogou de 2010 a 12, né? Correto?
Uhum.
Depois
foi lá, exatamente.
Depois foi pro Goiás, Força Atlética Goiás, de 2013 a 14. E de repente você foi pra Dinamarca.
Então, exatamente. Mas assim, antes de falar da etapa internacional, eu queria que você contasse, né? Você estava dizendo sobre a dificuldade, né, dessa falta de profissionalização do esporte. Eu queria que você falasse como que é assim, o cenário do handball no Brasil profissional. Você, quando quis jogar, falou, ah, eu quero fazer isso da minha vida. Esses times são universitários? Que campeonato que disputa? Tem brasileiro? Como que funciona, assim, a vida de uma jogadora de handball no Brasil?
No Brasil,
né?
No Brasil.
Então, a vida do... hoje, eu tentei, né? Eu voltei da Romênia em novembro. E estava tentando até agora fechar com o clube aqui. Pra voltar até o... Tipo, a minha autoestima, aquela vontade, aquela coisa. Uhum. Eu queria ficar aqui no Brasil, jogar Copa Brasil. Era a minha meta com o meu coach, era isso, né? Mas já mudou tudo. Era ficar no Brasil, jogar a Copa do Brasil, ser a melhor pessoa da Copa do Brasil, independente de colocação, jogar uma Liga Nacional e bem, ir para a semifinal, ser a melhor pivô, assim, disparada do Brasil, e ir para a seleção mundial em dezembro e depois ir para a Europa.
Certo.
Mas, como a nossa situação hoje aqui é precária, mesmo depois do nosso título mundial em 2013, nós achamos que, nossa, agora vai ser um up, agora vai ser um salto, né? Agora. Mas não foi.
Sim.
Passou 2014 precário, 2015 não foi também legal. E 2016 agora também tá difícil, sabe?
Uhum.
Jogar handball hoje, ser profissional de handball no Brasil, os melhores profissionais de handball no Brasil estão em São Paulo, né? Pinheiro, Taubaté, Metodista, Pinheiro Feminino, que agora teve o título da Liga Nacional, inédito, ano passado.
Então tem uma Liga Nacional.
E um jogador de... Oi?
Tem uma Liga Nacional com quantos clubes, né? Pra gente entender o cenário do handball aqui.
Olha, o nosso... Então, eu acredito, cara, eu não vou... Eita, agora eu fiquei até confusa. Eu acho que são 8 equipes,
tá.
Se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira aqui, mas antes era mais, entende? Eu não vou falar porque eu não sei. Mas pronto, vamos fazer um calendário de um atleta de handball no Brasil.
Tá.
Até agora não teve nenhum campeonato. Estamos em maio, ok?
Que beleza.
Nada, zerado. Não,
gente,
tem campeonato. Só que parece que agora o próximo vai ter a LDU, que é a Liga Desportiva Universitária, para quem faz faculdade, né?
Sim.
Tem essas ligas desportivas, daí vai ter Copa do Brasil agora em junho. A Liga Nacional só vai começar no segundo semestre, porque eles querem fazer tipo Europa, porque na Europa, não sei se vocês sabem, a temporada é 2017.2.
Sim.
Eu tô fechando um clube, eu vou fechar agora um clube e eu só vou me apresentar em julho. Porque lá só começa de julho até maio, né? É assim, e agora aqui na nossa Liga Brasileira, Nacional, eles querem fazer isso também.
O mesmo calendário.
E é isso. Tipo, o CBDU, os campeonatos da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, que estão muito bem, tá muito legal, ainda consegui jogar antes de ir embora.
Uhum.
Tem essa, tem LDU, tem Copa Brasil, Copa do Brasil, tem Liga Nacional, tem... Não tem mais ainda.
E não tem estadual, por exemplo, sei lá, aqui em São Paulo.
Não, aí pronto, tipo, tem o Paulista, quem é de São Paulo? Tem o Paulista, tem um campeonato, tem esses campeonatinhos...
Menores.
Como é que se diz? Que você disse agora?
Menores.
Campeonatos
estaduais.
Isso, estaduais, exatamente. Aí tem, cada estado tem o seu campeonato, só que...
Cara, como é difícil jogar handball nesse país.
E uma jogadora ganha pra jogar ou ela simplesmente está, tipo, vinculada a uma universidade e aí ela ganha a bolsa pra universidade?
Pois é, muitos lugares fazem isso, sabe? Pegam, você quer estudar? Tem tanta gente, coitada, que... Aqui em Fortaleza, eu digo, porque eu estava aqui e estava mobilizando várias coisas, sabe? Porque eu sempre, como fui precoce, eu acho que eu tenho 24 anos e posso ser empresária, entendeu? Então eu tento fazer a vida, ajudar a vida de todo mundo. E eu estava com um projeto na Ateneu, na faculdade, e lá tem meninas que têm a bolsa, mas só tem a bolsa. Jogam handebol, até algumas coisas pagam. mais para São Paulo, para as meninas do Sul, ali, Santa Catarina, uhum. até no Rio Grande do Sul, elas têm um salário, sim, tem um uhum. salário X, e daí tem as bolsas, né? Eu não sei como funciona também, mas tem meninas que eu conheço e amigas que também só ganham uma bolsa para jogar handebol.
É, a gente vê que o cenário da modalidade não acontece muito aqui, né, em São Paulo, no Brasil principalmente, as melhores jogadoras da seleção, as mais renomadas, reconhecidas, jogam fora daqui, né? É. As premiadas e Isso. tudo mais. E você teve esse desejo de voltar pra cá e tentar reviver isso e recuperar sua autoestima, você tava falando. E você disse que mudou os planos. O que você tá pensando agora? Que rumo que você quer dar pra essa sua carreira?
O rumo que eu quero dar pra minha carreira é que era pra eu nunca ter desvoltado e desjuntado, né? Que era nunca era pra ter saído da Europa.
Sim.
E ter saído da Europa foi uma opção minha, né?
Foi um desvio de rumo que você foi. Queria voltar.
Miga, volte
cara,
pra Europa.
Foi uma... Sério, assim, foi uma coisa muito... Ai, como que eu posso dizer? Muito... Tô na rádio, né? Ai, eu não sei explicar agora, mas... Foi uma coisa muito inconsequente, foi uma coisa muito imatura, sabe? Sim. Posso dizer pra vocês.
Mas
que
será...
assim, eu fui...
Fala. Que a gente tem o delay.
Vamos falar.
Diga.
Não, mas vocês estavam falando...
Não, a gente quer que você falar, conte a história. Por que que você voltou?
Ah, tá.
Será
que você tava com saudade da família?
De alguém?
Pesou alguma coisa?
Pois então, ó. Ixi, calma também, tá? Vocês já estão aprofundando
as coisas. Tá com cheiro de história de amor isso aí, hein?
Calma.
Escuta, não, sem brincadeira agora, sério.
Agora é sério.
Eu voltei, quando eu fui pra Dinamarca, eu fui... Porque realmente eu sempre tive esse negócio, não, vou ficar no Brasil, vou ganhar dinheiro depois do título mundial, mas eu não quero dinheiro, eu quero handebol, quero ser a melhor do mundo, porque isso sempre foi o meu sonho, sabe?
Sim.
Antes de ser pivô, eu era meia esquerda central, eu era muito habilidosa, realmente me considerava uma central, assim, muito boa. Uhum. Mas eu fui crescendo, e o Morten, que era o dinamarquês que foi nosso técnico, Sim. disse, Elaine, você não vai ser mais meia. Ou você, foi assim, tá? Desse jeito. Ou você escolhe ser pivô, ou você não vai jogar mais na seleção.
Nossa.
Aí eu, oi?
Que delicado.
Oi? Que... Não, Morten, por que você tá falando? Não, porque não vai dar, você tem mais chance no pivô. E realmente, nossos pivôs não eram tão assim legais. Eram boas na época, me desculpem quem estiver ouvindo, porque eu vou postar na minha página, mas não era assim tão... Nossa, meu, que mina, sabe, boa.
Sim.
Não, era uma normal. Aí ele falou, aí ele me disse, porque eu não sei se eu vou levar uma menina por isso, a gente quase em fase para ir pro Pan-Americano Júnior, né?
Sim.
Elaine, eu não sei porque você é muito grande, é muito forte, eu não sei se eu vou levar uma mais, porque você vai só defender, porque eu era titular na defesa dele, uhum. no 3. Aí, não, Morten, virei pivô. Então, pronto, vamos virar pivô. E virou um sonho meu e eu vi que eu poderia ser a melhor do mundo. Aí foi quando eu fui pra Europa. Eu falei, não, Morten, eu não quero dinheiro. Eu quero ir pra lá pra eu realmente focar e ser a melhor pivô que eu posso ser, melhorar, porque eu era ruim demais, gente, pivô. Eu acho que eu só fui pra esse mundial aí porque Deus foi muito legal comigo. Falou, não, minha filha, vai lá, aprenda um pouco com essa menina.
Porque
eu não era...
Pivô é uma jogadora...
Eu era um pivô...
Deixa eu só te perguntar, uhum. até para os ouvintes que não conhecem tanto as posições do handball, pivô é uma posição muito mais de defesa, né? De você usar o seu corpo para abrir espaço para as suas jogadoras, não é isso?
É, assim, só que nesse caso que eu falei do Morto, que eu ia só de defensora, era porque ele queria que eu, que se eu não fosse pivô, eu ia só para defender e não atacaria de jeito nenhum, ia só defender.
Tá.
Uhum. Mas voltando pro pivô mesmo, no ataque, o pivô é o que mais... apanha, né? O que mais...
Exato.
Meu Deus, porque além de eu ter bloquear para as gatinhas todas passarem, eu tenho que lá ficar esperando a bola para eu poder fazer gol, se ninguém passar no meu espaço. Nunca.
É isso, eu acho
então,
muito
Então, se a Nina e a Renata estão me odiando hoje no dia, a linezinha não faz zero de gol, nenhum.
Eu acho
eu não vou receber a bola.
Tá muito claro que você sente falta de marcar gols, né?
Tá,
entendeu.
Vamos fazer uma análise
porque...
psicológica.
Poxa, por que eu tô ali bloqueando pra todo mundo? Eu
Sim.
tô ali, pô, bloqueando, empurrando, cola na minha bunda, cola no meu cabelo, cola na minha... Tem gente que faz tudo
Sim.
ali de três marcando. Aí, na Sim. hora que eu tô sozinha pra fazer o meu golzinho, ninguém passa, entendeu?
Entendi.
Tem como você ficar...
É ingrata, é tipo uma posição de goleira, assim, meio ingrata
no, na modalidade. Mas quando você jogou fora, na Dinamarca e na Romênia, você jogou como meia ou como pivô?
Não, como pivô. Depois, quando eu fui pro Mundial, desde a seleção júnior, no último ano que nós fomos pro Mundial júnior, quando eu virei adulta, foi que eu virei pivô. Porque daí, ou eu virava pivô, ou o meu sonho de amarelinha ia pro espaço. Então, eu não sou abestada, né? Eu falei, tá bom, vou virar pivô agora.
Não sou abestada.
Tá tudo certo.
É, porque também aí ajuda você a trabalhar no clube com a sua posição que você joga na seleção, né? Senão fica muito confuso você...
Exatamente.
Uhum.
Pô, eu não vou estar treinando assim, tipo, alto rendimento, performance todos os dias. Eu vou estar treinando numa outra posição que, no fundo, não vai me ajudar em nada, né?
Sim. Uhum. Não, e você falou da seleção, do Mundial, que pra você ter participado foi uma oportunidade tanto. E com certeza foi. Você tava lá também pelo seu merecimento, você fez parte da equipe.
Claro, claro.
Entrou
claro.
Nos jogos que precisou, deu conta do recado. E vocês conquistaram uma coisa, assim, muito inédita pro nosso esporte.
Não,
né?
Eu falei aquilo lá, mas assim, na esportiva,
sim,
né?
Sim.
Mas claro que eu treinei muito, eu tirei várias pivôs que são velhas e nomeadas pivôs, as monstras. E eu tirei elas, entendeu?
Sim.
Claro que eu era grupo, sempre fui muito grupo, sempre fui muito divertida, sempre zoou mesmo.
A gente tá percebendo.
Zou mesmo. Então, assim, eu realmente merecia aquilo. E
sim,
eu treinei muito. Eu lembro que teve uma fase, só as brasileiras, eu não fui convocada. Eu chorei uma semana, já nesse mesmo ano do Mundial. Eu chorei uma semana. Eu lembro que nessa semana que eu chorei todos os dias, eu não comia nada de chocolate, eu não comia nada de batata, eu não comia nada, eu só comia tudo certo. Eu falei, eu vou treinar, e a próxima eu vou. E tudo que eu falo, realmente acontece. Como? É. Agora, voltando lá pra história da Dinamarca.
Elaine, desculpa. Vou ter que te interromper. Já que você falou que tudo que você fala acontece, vou pedir pra você dizer uma coisa. Você pode, por favor, dizer que o Dibradoras vai ser um sucesso, que elas vão começar a ganhar dinheiro.
A Dibradoras já é um sucesso. E agora vocês vão ganhar muito mais dinheiro, muito mais audiência, muito mais atletas.
Muito obrigada.
Porque vocês são massa, velho.
Estou anotando
vocês
aqui a data.
Vocês têm que ter isso, tá?
Obrigada.
Gente,
agora
calma.
Voltamos à Dinamarca. Você jogou na Dinamarca. Conta pra gente como foi essa experiência e as diferenças também, né, do handball lá e daqui.
E Dinamarca e Romênia, assim, porque Dinamarca é um berço da modalidade, mas queria que você falasse um pouquinho da experiência dos dois países.
A Dinamarca é o berço. É assim, eu acho que eu posso ir pra outro país. A Romênia... Eu vou falar porque eu já vou terminar, sabe? Eu vou falar e vou terminar porque a Romênia foi um dos países mais tristes que eu conheci de cultura, culturalmente falando.
Sério?
A Romênia foi um país que eu saí daqui de Fortaleza, poxa, do mesmo jeito que eu saí, quando eu saí com 14 anos, eu vou embora porque aqui não dá em Fortaleza, eu quero ir pra qualquer clube, eu quero jogar, eu quero treinar, eu quero fazer isso. Chego lá, fui tratada, me chamavam de Barbie. É, porque eu sou muito vaidosa, muito feliz, muito... Me chamaram logo de Barbie, eu botei logo pra F mesmo, treinava, meu Deus, pisco, subindo ladeira na jungle, e eu lá, meu Deus, era mais rápido de tudo. Eu queria estar ali, sabe?
Uhum.
Aí foi começando o grupo, treinos e primeiros torneios. Eu gosto muito de números, mas não porque eu quero ser artilheiro ou não, mas meu scout... Eu sempre tento, se eu arremessei 5 bolas, eu quero fazer 5 bolas.
Uhum.
Me cobro muito. E eu tava nesse clima. E teve o primeiro torneio, 6 gols no primeiro jogo, no segundo 7, no segundo, no terceiro 6. E eu marcando de 3. Aí, tudo bem. Quando começou, uma das meninas se machucaram lá, uma das terceiras. Companheira de equipe mesmo. E eu fiquei de 3 e mudou o sistema defensivo. Ela era 3, mas ela foi pra lá... E, infelizmente, isso acontece, sabe? Quando você tem um nome mais forte ou quando você tem algum laço ali naquela equipe, a namorada dela era goleira titular.
Ah.
Então começou a bagunçar a situação. Porque
sim,
quando ela voltou, ela já não era mais a ela. Ela não era mais a terceira. E agora eu tô falando na rádio, até porque isso aconteceu mesmo. Eu nunca tive a oportunidade de me defender, entende? De falar o que houve. E quando ela voltou, ela já voltou de terceiro. Mas só que reservando, trocando com a outra 3, né? Porque a quem tá escutando aqui a rádio, tem gente que não conhece. São as 6 posições.
Sim.
Quem marca de ponta é a 1, Depois vai o 2 e o 3º. O 1º e o 3º é o que fica no meio. Aí o depois é o 3º do lado, 2º e 1º. E ela começou a cair de posição, pro 2. E isso eu tava gostando. E a gente era muito... Porque ela era a única que falava inglês, né? Lá ela era de outro país. E as meninas da Romênia não falavam muito. Ela era divertida, legal. Conhecia outras brasileiras. Tinha jogado com outras brasileiras. Então, meu, me apeguei. Porque eu sou assim. Eu me apego. Eu preciso de gente.
Sim.
Eu preciso falar. Eu preciso... E aí foi onde tudo começou a dar errado. Porque ela não jogava no ataque. Só jogava na defesa. Então aí começou o caos, porque eu entrei direto na posição dela e a gente era amiga, ela começou a me odiar.
Eita.
Eu dei print, né, pros meus empregos. E aí que dava no treino, ela dava cotovelado, saía com a boca cortada, ela botava o pé. Foi coisas baixas, sabe? Aí o time começou a mimimi, a Elaine, que gome, aí começou Barbie, né? A Barbie isso, a Barbie aquilo, a Barbie aquilo. Cara, como que eu vou pro jogo? Eu tinha um scout de um jeito e depois eu recebo uma bola, remesso uma bola e eu tenho culpa.
É.
Uhum. Vou pra defesa, a outra fica do meu... Enfim, foi só rolo. No final das contas, passei preconceito lá na Romênia.
Isso.
Porque por ser negra, que eu nunca passei na minha vida, porque eu sou negra, mas eu sou maravilhosa, entendeu?
Maravilhosa.
Isso, ninguém vai tirar.
Você é maravilhosa.
E, tipo, mesmo que, enfim, sabe? Mesmo que eu fosse feia, fedida, que eu não sou. E mesmo, não daria o direito de eles falarem nada, sabe? E
com certeza.
No meu contrato, quando acabou tudo, eles quiseram dizer que eu saí da Europa, porque eu não tinha já... Que eu tive problema na Dinamarca, que depois eu vou chegar pra vocês vão entender. Porque eu cheguei, tinha problema na Dinamarca, que eu não tava rendendo, e os números deles, eu não tinha mais gols, que eu fiz festa na minha casa com 10 caras.
Eita!
Nem na minha melhor fase, eu mesmo levava 10 pessoas pro meu presente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, enfim.
Gente, Elaine, eu vou ter que fazer um programa número 2 com você,
não,
porque, cara,
sério.
Você tem muita história pra contar, bicho.
Tenho mesmo.
Mas calma.
Tenho mesmo. Aí, enfim, aí acabou. Aí eu fui, eles forçaram eu ir embora quase, né?
Sim.
Eu fui embora, eles não me pagaram nada.
Nossa.
Não pagaram a quebra, enfim, foi horrível. E essa menina ficou lá, porque ela ia embora, porque não tava jogando, reclamava todos os dias. Só que a namorada dela era goleira titular, tinha nome, infelizmente tem isso, em qualquer lugar do mundo.
Então aconteceu meio que um problema de grupo, mais ou menos assim.
Foi, perdi, eles ainda falaram que eu saí de lá porque eu não tinha nível. Desculpe, eu quero que todo mundo escute, a Liga da Romênia é uma bosta. O time que eu estava, Remini com Vulcha, era horrível, os treinos, eu fazia treino a mais. A gente não tinha uma estrutura de academia,
sim,
a gente não tinha treinos fortes.
Uhum.
Eu saí de Fortaleza do Brasil porque eu queria uma estrutura pensando que ia ter algo parecido que era a Dinamarca, né?
Sim,
eu
sim.
Tive.
Mas...
Aí voltando... Fala você,
não,
eu tô falando tanto que vocês não falam nada, coitado.
A gente quer...
É que eu quero saber muita coisa,
é.
Eu quero saber da Romênia, aí depois
aí
eu
não,
quero...
A Romênia acabou, agora
não,
é
da Dinamarca.
Por favor, a Romênia acabou.
E a Dinamarca, como é que foi? Foi maravilhoso ou não?
Ai, a Dinamarca foi... Gente, olha, se eu falo pra vocês que o que eu rezo todos os dias é pra voltar pro meu antigo clube, vocês não acreditam.
Então.
A Dinamarca foi uma coisa assim, eu fui 2014, eu acho, foi, 2014.1, não, ponto 2. Eu cheguei lá, era uma, sabe aquela coisa que você é criança e você, meu Deus, vai pra um shopping, uma coisa diferente, que você fica assim, ai meu Deus, dormia assim,
deslumbrada.
Umas 2 horas até você acordar, deslumbrada total, foi assim, e eu cheguei aquela estrutura... Primeira coisa, né? Chego na Dinamarca, eles foram me receber no aeroporto com bandeiras do Brasil, aí eu não sabia falar um A dinamarquês.
Ai, que bonitinho.
Só tac, que era obrigada. E eles lá batendo coisa e não sei o quê, Gomes. Então, já foi um impacto diferente. Eu vim de Copenhague até Nykøbing, que era a cidade, que era uns três horinhas de carro. E, gente, eu não conseguia, eu não sabia falar nem assim, eu quero água, eu quero um sanduíche. Eu tava tão nervosa, assim, que eu não, meu Deus, eu, você quer, eu só sim ou não? Eu falo, daqui a pouco esse mundo vai mandar eu voltar correndo pra Fortaleza, porque eu não falo nada. Aí foi passando, quando cheguei lá, eles mostraram a casa, Aí eu já fiquei deslumbrada, né? Eu já fiquei assim, meu Deus, eles me mostraram a quadra. Eu, caramba, eu vou treinar nessa quadra, eu vou ficar pica das galáxias, eu vou ficar melhor do mundo em tipo 3 meses, meu Deus. Cada um com a sua bola, já me deram as... Tipo, aquela estrutura assim que eu tenho que dizer pra vocês entenderem, porque assim, você chega num clube, você tem 8 blusas pra treinar, 4 pretas, 4 azuis. É. 8 shorts, você tem tipo 10 meias, você tem fora a blusa térmica, você tem... Uma estrutura que a gente aqui no Brasil nem sonha que isso possa acontecer, sabe?
Sim, tipo, sim.
Tênis pra corrida, tênis pra jogar, munhequeira, peltop, tudo, a gente ganhou tudo. Aí foi pro treino, não, vocês vão ter esse pó lá, que a gente vai treinar hoje assim, assim, assim. Fora que os treinos eu vomitava, né?
Nossa.
Nos primeiros eu vomitava escondido e voltava, como se eu tivesse bichona, boa zona, porque eu sou assim. Não vou deixar eles
ver. Era pesada.
Não vou. Aí eu ia no banheiro rapidinho, dava uma vomitada, voltava. Isso é muito forte. Aquela estrutura assim que incrível. Aí beleza, me preparando, nos preparamos. Primeiro jogo. Foi a melhor do jogo, gente.
Ai, que
gente, você tem noção que era o ginásio inteiro chamando Gomes. E, aqui, e a torcida da Dinamarca é muito calorosa, sabe? Eles são, acho que, um país mais parecido com a gente.
Que bem
educado, né?
Que maravilhoso.
Só que bem educado.
Sim.
É, e foi incrível. E teve aquele jogo, aí começou. Primeiro jogo foi ótimo, primeiro do jogo. E os treinos continuaram, segundo, terceiro, quarto. E aí foi ficando frio. Foi ficando frio, eu tava estudando dinamarquês, porque eu não quis estudar inglês, eu quis estudar a cultura deles.
Uhum.
Até porque antes de ir pra lá, eu soube, eu pesquisei que os vikings, esse pessoal da Escandinávia, eles gostam muito quando vê um gringo, né? Que a gente chama hoje de gringo, então eu lá era gringa. Um gringo no seu país que tente viver como eles, que respeitam aquela coisa. Então eu já fui tudo esquematizado. Cara, eu vou pra lá, eu vou tentar falar dinamarquês, eu não sei falar inglês mesmo. Uhum. Por que que eu vou... Aí, mas eu fui burra, né? Porque era pra eu ter estudado inglês, até hoje tá falando muito melhor.
Não, mas aí você viveu a experiência.
Aí começou a ficar... Oi?
Não, você viveu a experiência do país.
É. Aí começou a ficar muito frio e eu comecei a me desviar o foco, comecei a ficar triste. É, não tinha mais aquele tanto, aí tinha que ir pra escola e eu já não ia, sabe? Dormia, ficava dormindo. Meio aquelas neves tudo na minha cara. Meu Deus, que
frio. Imagina a menina de Fortaleza, entendeu? Acostumada com areia na cara.
Levando neve.
De repente, neve ali no olhinho.
Pois.
Ah, mas
foi.
Mas então foi uma experiência que você guarda.
Mas
e que foi maravilhoso.
Mas só que não foi também. Foi maravilhoso, sim. Só que também teve os meus erros, né? As minhas irresponsabilidades, a minha falta de disciplina, que eu também quero falar, porque se tiver algum atleta aí que tem sonho e que quer alguma coisa grande, que pensa nisso, ou que, sei lá, um pai, uma mãe que. Cara, sem disciplina você não anda pra nenhum canto.
Mas
independente se você é atleta, independente se você é médico. Porque eu comecei a sair, gente. Eu comecei a sair.
Sim.
Como eu tava só triste, frio, eu fui fazer a coisa mais errada que um brasileiro pode fazer quando tá na Europa. Ir atrás de brasileiros.
Ah, entendi.
Ir atrás de brasileiros, entendeu?
Entendi.
Uhum. É difícil, porque tu é assim, a Renata e a Nina são gente maravilhosa. Gente boa, mora em Amsterdã. Vocês realmente podem ser maravilhosos, mas... E aí? Mas eu conheci pessoas que eu nem sabia quem era, nem sabia de onde era, o que fazia no Brasil, que nada. E eu lá, atletinha linda, ganhando euro, gostosinha, saindo, sabe, baladeira, que eu gostava muito de dançar e sempre gostei.
Uhum.
Foi assim, aí fui me desfocando, fui realmente, passou um ano, eu tava lá bem, no segundo ano fechei o contrato com eles, mudou o técnico. Era um time incrível, foram a Christian, assim, a central da Dinamarca, a Meda, que é a pivô. Tipo, o time ficou um timão na segunda temporada, que era pra eu estar voando, e eu me lesionei, né? Na primeira, coxa, essas coisas.
Uhum.
Aí na segunda que eu tava, voltei pra casa, tive a convocação inesperada do Pan-Americano. Aí voltei, mas voltei assim com noiva, né? Mais uma coisa que eu também tenho que deixar... Noiva, assim, feliz, porque sempre quis ter alguém, mesmo danada a vida inteira.
Você noivou com um dinamarquês?
Não.
Não, era brasileiro.
Cearenseis.
Ei!
E ora...
Mas você conheceu ele lá ou ele era daí?
Ah, não, conheci ele aqui, a criatura aqui.
A criatura.
Né? nas minhas férias, entendeu? Na...
Não tá mais com a criatura?
Aí me apaixonei.
Mas você não tá mais com essa criatura?
Não.
É. Tá, então calma, calma aí. Então calma, não vamos entrar nesse papo depressivo. Eu quero saber do Mundial de 2013. Gente. Vamos lá, que a gente precisa...
Não, mas espera. Ela tava falando de se perder e tal. É porque você é muito jovem. Você tem 24 anos.
Ai, lindas. Me falem. Pois falem um pouquinho disso aí pro pessoal ouvir. Fala,
querida,
favor,
eu
fale,
tenho 10 anos a mais que você. Imagine, você com 24 anos, atleta, na Dinamarca, jogando em alto nível, seleção. É claro que sua cabeça deve pirar, assim. É uma coisa normal de acontecer, mas você é uma pessoa que percebeu tudo que você fez de errado e hoje você tá tentando, né, reconstruir sua carreira, galgar seus espaços.
Exatamente.
E tudo vai dar certo, muito maravilhoso. A gente está com o nosso tempo quase semi estourado, por isso que eu falei que eu preciso fazer uma segunda parte de programa contigo. Eu queria que você falasse do Mundial, né, o Rê?
Isso, como é que foi, porque vocês, assim, eu lembro que teve o Mundial de 2012 que foi aqui, né, que vocês bateram na trave, e aí depois em 2013 foi aquela campanha maravilhosa, que vocês foram campeãs em cima das donas da casa. Eu quero saber, assim, da principalmente pelos bastidores, assim, porque a gente já ouviu história de que antes daquela final teve tal uma história lá do Mor, teve uma dinâmicazinha que ele fez.
O Mor se colocou.
Conta os detalhes dessa competição.
O Mundial em si foi uma das experiências que eu acho que mesmo jogando outros, mesmo sendo titular ou não, jogando Champions League, eu acho que não vai ser superado, porque a gente foi tão grupo. Eu acho que foi uma equipe assim tão linda, tão perfeita, que eu fico tentando imaginar e às vezes eu fico tentando ter as lembranças e queria compartilhar com todas as meninas para ver se elas pensavam a mesma coisa. Porque era uma pela outra, era assim... Parece que fica de cambalhota, todo mundo ficava. Não, uma quer tomar uma cerveja, mas, tipo, nenhuma... Três não tomam, mas as três iam juntos. Não, vamos assistir esse filme. Não, eu não quero, mas todas iam. A gente estava muito determinada que um grupo era tudo, né? Então, jogo por jogo, quando a gente ia... Cara, era tanta animação, a gente era feliz por nada. Muito disciplinadas, todas muito sérias. Eu aprendi demais com todas. E quando a gente foi passando, a gente sabia, a gente foi sabendo que a gente era forte. Isso aí a gente não pode negar. Mas eu falar pra você que, pra vocês, que a gente ia, achando que ia ser campeã mundial, a gente não ia, a gente não foi. Só que nos jogos foram passando, e eu, gente, meu Deus, não fiz nenhum gol, gente. No jogo que eu entrei, eu peguei a bola, tava tão nervosa, a bola, pum, Tafarel, lá em cima, bandeirante, o canal pra você. Gente, a bola voou, nervosa, mas não fiz gol. E joguei só dois jogos, né?
Ai, meu Deus.
Aí quando foi indo pra final, mas eu dava um apoio que você não tem noção. E eles o Morte falava comigo e a psicóloga também, as meninas falavam. Elaine, pelo amor de Deus, Elaine, a gente precisa. Tinha umas que me chamavam de Sunshine, tinha umas que me chamavam de Furacão. E eu dava o meu melhor, saía exausta do jogo, gente. Eu saía morta, porque eu gritava, eu rezava, eu pulava, eu... Meu Deus, fazia tudo. E quando a gente foi pra semifinal, que eu acho que foi um dos mais marcantes também, que a gente ganhou, a gente falou assim, gente, eu não tô acreditando, né? A gente vai ganhar isso aqui.
A semifinal foi contra quem mesmo?
A semifinal, ai meu Deus, foi contra...
Ai, eu li hoje.
Eu vou ver aqui,
foi
peraí.
Contra Montenegro, se eu não me engano.
Isso, tá, vou ver aqui, vou conferir.
E aí, quando vocês viram que tava na final...
Aí, a gente ganhou a semifinal, todo mundo, não, gente, agora a gente ganha isso aqui. Agora não tem mais pra onde, a gente foi ficando forte... E todo mundo, quando a gente chegou, engraçado, a gente chegou na Europa, a gente era o time, como é que se fala? Nós éramos o time, o primeiro pra ser, como é que se diz isso? Uma palavrinha.
O azarão.
Principal, favorito, zebra, favorito,
né?
Favorito.
Favorito?
Nós éramos o time favorito na Europa. Na Europa era, mas no Brasil, vocês acham que alguém tava acreditando que a gente ia fazer alguma coisa?
Não.
Ninguém. Então, quando a gente ganhou, aí pronto, aí foi pra semifinal, aquele jogo que a Maísa jogou uma bola feia. Gente, foi assim, ai, são tantos momentos que ficam na minha cabeça. Que...
A semifinal foi contra a Dinamarca. E aí a final foi contra, a semifinal ficou 27-21 Brasil, e a final foi contra as donas da casa, Sérvia, 22-20. Eu quero saber
22-20.
Como é
gente,
que foi esse pré-jogo.
Aquele ginásio. Não, pelo amor de Deus, gente. Acho que todo mundo naquele jogo ali fez xixi umas 10 vezes. Claro. A gente nos deixaram antes. andava, a gente andava assim, e eu como sempre sou a bagunceira que botava uma música, né, porque eu era, tava quentinha, brasileira, jogando no Brasil, então tava cheia de música boa, as meninas, tudo na Europa, tudo com música podre, né, então eu já colocava, gente, as meninas já chegavam perto de mim, vem Shanshine aqui, vamos dançar, não sei o quê. Aí começou, aí eu tava nervosa, e eu não conseguia disfarçar, eu fui no banheiro, ai meu Deus, eu rezando, ai meu Deus, me ajuda agora que eu vou falar pra elas, o que que eu digo, não sabia o que sai quando você é assim, sim, não vou falar nada, e fui, comecei a dançar, e como a gente começou a dançar, e foi quando o Morten apareceu. É, porque vocês já estão, ele é bem assim, vocês já estão satisfeitas com essa medalha de prata, né? E ele com a blusa da, tipo vermelha da Sérvia. A gente chegou até aqui, todo mundo tá satisfeito, você veio até aqui, agora vai ser melhor goleira, você pode ser a melhor meia esquerda, você... E... Tá bom, a Sérvia tá em casa, olha aí a Sérvia, e elas com somzão pesado, um altão, e a gente lá, eles falando. Elas já estão comemorando, elas devem estar tomando alguma coisa, já marcaram churrasco, já marcaram não sei o que, com não sei quem, com a medalha de ouro. E aí, vocês vão... Aí foi uma hora que ele falou alguma coisa que eu não lembro, a Duda correu, a Duda foi a primeira. A Duda é foda, deixando claro que eu sou fã dela assim, incondicionalmente, porque ela é foda, velho. Foda, não tem outra palavra. E aí ela foi pra cima dele e todo mundo foi, a gente saiu dali já falando, a gente vai ganhar isso aqui.
Mas calma, ela foi pra cima dele, ela falou alguma coisa? O que que ela fez?
Não, ele falou alguma coisa que agora eu não lembro, tipo assim... Que ele tá meio que provocando. Ah, vocês já querem nada, vocês são brasileiras, vocês já lá querem ser campeã do mundo, o quê? Tipo, algo assim. Uhum. Aí a Duda correu pra cima dele, derrubou ele e puxou a medalha. E quem é que vai querer isso aqui? Quem é que tem coragem de tirar isso aqui? A Duda correu pra cima,
ele tava com a medalha de ouro, né? Ele tava com a medalha de ouro, e aí todo mundo foi pegar a medalha de ouro dele.
Isso, exatamente. Exatamente. Aí todo mundo foi pra cima, e ficou aquela coisa. E depois ali a gente sentia... E tava tão, era tão lindo, eu queria poder lembrar daquele jogo e pegar o vídeo que tinha dos bastidores, porque a gente tava, era um olhar, a gente sabia tudo, uma ligação, assim, era tão, uma conexão tão forte, sabe, de mente, corpo, coração, profissional, tudo, que acho que por isso que tudo deu certo, e lá na final a gente sabia.
É, e a gente viu na comemoração, depois vocês todas juntas, caindo, fazendo aquele auê, foi muito maravilhoso.
Como é que foi pra torcida da Sérvia, né, porque tava o estádio lotado e vocês simplesmente colocaram um balde de água fria no que elas estavam esperando ali.
Gente, eu acho que eu nunca tinha visto um jogo tão assim, emoção, porque eles gritavam o tempo todo, gritavam. Tinha um pessoal perto do Chapolins, que o Chapolins é a nossa torcida oficial, não sei se vocês sabem.
Ah, que
eles se vestem de Chapolins, com a verde e amarelo, né? Só que eles faziam tanto barulho, a gente escutava eles, de tanto que eles torciam. E teve uma hora que a gente tentando falar com... No tempo, a gente não conseguia ouvir, que eles todos gritando, soltando vaia e... E a gente, não vamos se desconcentrar, vamos focar na gente. Porque não tinha como, assim, eu tô aqui e você tá no meu lado, de três. E eu falar pra você, vai, sobe lá que eu vou... Não dava pra conversar às vezes. Porque era muito barulho. E eles faziam isso de propósito, claro.
Sim, pra tentar desequilibrar.
Como é que se diz? Atrapalhar mesmo.
Sim.
Toda hora. Tinha uma moça que entrou do lado, lá do jogo e tentou reclamar, depois tiraram ela, só que não teve jeito, no final não teve jeito, porque foi um jogo muito disputado, do começo ao fim.
Sim.
Até o segundo tempo, sei lá, 15 minutos, ninguém dizia 20 minutos, até o final do jogo ninguém sabia quem ia ganhar. Só que eles, como estavam em casa, como era Sérvia, a gente era Brasil, né, Brasil, que a gente era assim antes.
Antes, agora tudo mudou.
Até o final. Agora a gente é Brasil. Ah, Brasil. Espero que esse ano...
Uma pergunta, já falando sobre essa mudança aí que veio do Mundial, agora a gente é Brasil. Qual a participação do Morten nisso? Eu queria que você falasse um pouco do técnico que levou vocês ao topo. Quais são as características dele e o que ele teve de papel nessa mudança aí do handebol feminino no Brasil?
O Morten foi um mágico, na verdade, né? Porque ele tirou a nossa característica do Brasil de time fraco, de time de Brasil que vai para um jogo para tomar de 30 a 12. Né? Ele tirou essa imagem do Brasil. E quando ele entrou com um projeto simples e muito forte. Treinamento, treinamento, treinamento. Fez aquelas ligações de Brasil-Europa com os times, que ele fechou com o Ipo, aí tinha 7 meninos foram pro Ipo, que era da seleção brasileira, para ficarem treinando juntas, para pegar ritmo, tempo. O Morten entrou no handball brasileiro só para somar, assim, só para somar, ensinou, e ensina muito ainda, porque tá com um projeto aí, de escolinha muito bacana, uhum. É. Ele entrou, cara, o Morten é excepcional, assim, eu particularmente, a Line, ele que me ajudou a ir pra Dinamarca, ele que acreditou no meu potencial, mesmo sabendo de muitas da minha história, da minha vida pessoal, que é muito bonito, um dia vocês vão saber também. E, assim, ele é muito bom no que ele fez, ele foi muito bom no que ele fez, ele entrou aqui realmente para trabalhar. E quando bota um brasileiro para trabalhar, sempre dá sucesso. O negócio é que a gente é preguiçoso. E o Martin trouxe isso, sabe? Ele trouxe a curiosidade, ele trouxe o novo, ele trouxe o tipo possível, ele trouxe um handball de alto rendimento que a gente não sabia, ele trouxe uma estrutura pro handball brasileiro que talvez possa passar 1000 anos e a gente não vai esquecer ele. Sabe? Por mais que entre outros técnicos que façam história, que eu espero que esse novo técnico europeu que vai entrar, faça mesmo. Uhum. Então ele entrou assim para mostrar o que era alto rendimento, que era handball de alta performance profissional.
E ele, é muito, e ele cravou o nome dele também na história do Brasil com o trabalho, né?
Poxa, ele... com certeza, ele cravou e esse projeto que ele tá aí, eu fiquei muito feliz, eu não sabia. Eu até pensei, nossa, Sara, lá em São Paulo também tem tanta grana, tem tanta gente, tantos clubes, mas não tem um projetinho bacana, sabe, uhum. Gratuito, uma coisa assim legal, porque... sinceramente, eu, Elaine Gomes Barbosa, se não fosse o handball na minha vida, eu não sei o que eu seria. E uma das coisas que antes de eu morrer, eu vou ter que realizar, ou vai ser a minha instituição, ou vai ser a fundação, ou vai ser a ONG, que a gente está decidindo aqui, né? A gente não sabe qual vai ser o nome.
Bacana.
Mas legal. Eu já estou fazendo isso, tipo, eu moro num bairro muito humilde aqui. Uhum. E muita gente diz que eu fui louca, porque eu reformei a casa da minha mãe inteira, né? Eu não comprei apartamento, não comprei nada, porque não adiantava viver no luxo. Uma coisa, minha mãe não queria sair daqui, que é a casa da a vovó, o quintal e a minha casa. Eu falei, não, mãe, então a gente vai mudar tudo. Porque eu também não vou viver lá no Euro, no Chanel, tomo figas. E a senhora numa casinha de papel que assoprou, caiu. Não, não é justo. Aí eu fiz um casão aqui pra ela. E na rua da minha casa mesmo tem um espaço que tem um habitacional da Caixa, que vieram pessoas carentes. Né, que às vezes a minha avó sempre dava comida pra eles, sempre dava coisa. Eu às vezes vou lá, brinco com um monte de criancinha, tudo lindas, cara, mas descalço, sem nada, sabe, gente? Sim. Isso me mata. É, me mata. E aí tem aqui na rua de casa, vai ser a minha fundação. Vai ser aqui.
Olha aí, acho que na minha rua. Ideia, na sua rua, com a sua casa, com a sua mãe, sua casa reformada.
Com todo mundo.
Tudo que o handball te deu.
Maravilhoso.
Tudo
que, exatamente. É a única coisa que eu posso dar, sabe, gente? Por mais que não sei como é que vai ficar. Por isso que hoje eu foco muito na Elaine profissional, porque a Elaine profissional tem muitas coisas legais para oferecer. Só que se eu não for a Elaine Gomes como eu sou, eu não vou ter resposta para nada.
Sim.
Então, essa parte de estar aqui em Fortaleza está sendo essencial, porque eu estou cuidando de mim, como nunca cuidei, entende?
Com certeza.
Psicológico, só mental, uma coisa, comportamento, tudo.
É Elaine, então, porque aqui, né, normalmente a gente falaria Elaine. Você, o seu nome seria... Você, quando te perguntam, o seu nome é Elaine, o certo de
então,
se falar.
Às vezes eu falo Elaine porque eu tô aqui, mas às vezes eu falo Elaine, porque eu só me morei
em Rio. Mas eu acho bonito, tem que assumir o nome de Fortaleza mesmo, Elaine.
É Elaine, mas é legal, Elaine.
Eu gosto. Oh, Elaine, a gente estourou todos os tempos possíveis conversando com você.
Você é muito maravilhosa.
Você é muito maravilhosa. A gente vai fazer um round 2 contigo pra saber outras coisas.
Legal.
Quando você estiver em São Paulo, faça o favor de nos dizer, porque a gente precisa te encontrar.
Sim.
A gente precisa te dar um abraço.
A gente vai tomar uma cerveja,
pode
dançar.
Deixar. Eu tô tentando ir agora pro torneio das 4 nações. Tô tentando ir. Até pro pessoal ver que eu não tô morta. Que eu tô em Fortaleza, o pessoal acha que eu tô comendo coco, rapadura, entendeu? Correndo na laje, descalço. O pessoal acha isso.
Não.
Eu não tô assim, eu tô bem demais, entendeu? E eu quero que eles vejam, principalmente, que a Elaine está bem, né? Porque eu tô em Fortaleza, no Nordeste.
Amiga, você tá que melhor mal, que a entendeu? Gente, você quer saber? Fica
quando
aí.
Que vai ser esse torneio?
Linda, eu acho que vai ser agora dia 6, dia 7, dia 8.
Tá.
Eu tô vendo se eu consigo ir visitar lá em São Bernardo. Eu aviso vocês, eu vou salvar aqui seu número.
Isso, mande um WhatsApp e a gente marca um encontro. Elaine, super obrigada pelo papo, por falar com a gente. É, adoramos te conhecer melhor. E a gente mantém em contato, tá bom? Parabéns pela sua história.
Muito obrigada a vocês, os Vibradoras, pela oportunidade. E quando quiser, pode contar comigo.
Opa!
Dá sucesso pra gente.
Parabéns pela sua história e sucesso aí. A gente espera te dar um abraço em breve.
Tá bom.
Um beijo.
Um beijo, boa semana.
Feliz aniversário! Feliz aniversário!
Legal, obrigada.
É o fim do inferno astral, minha querida. Um beijo.
Beijo.
Que mulher maravilhosa.
Gente, sério.
Vamos programar.
Gente, é engraçado. Esse programa a gente descobre cada atleta
coisa,
maravilhosa.
Sim.
Que olha...
Que a gente fala, nossa, a gente vai entrevistar.
Se esses jornalistas soubessem que tem muito mais conteúdo além dos Instagrams
do
Neymar.
Com certeza, com certeza. Né? É, vamos acabar aqui falando de...
Champions League.
Champions League, então vai.
Champions League, porque nós temos uma coisa muito especial
muito.
Amanhã, amiga.
Amanhã é a final da Champions League, todo mundo já tá sabendo, final entre PSG e Lyon, no País
Cardiff.
De Gales, né, em Cardiff. E a gente vai ter uma live.
A gente vai ter uma live. Bom,
vai.
3:45 o jogo, começa PSG e Lyon, Cristiane e Formiga dentro de campo, maravilhosas. É, e aí... A gente começa 3:45, o Sport TV, é uma dúvida se vai transmitir?
É uma dúvida,
sim. A gente tentou confirmar, eles tinham dito que não, mas tá na programação, a gente vai descobrir amanhã.
Tudo vai acontecer amanhã.
Tudo vai acontecer amanhã. De qualquer forma, estaremos online a partir das 6 da tarde.
No
diretamente
Facebook.
Do nosso
QG.
New Studio, uhum. O nosso QGzinho, Angélica House.
Isso.
E teremos presenças muito importantes. Que
muito
são...
ilustres.
Emily Lima, ninguém menos do que a treinadora da seleção brasileira.
Yeah.
E Aline Pellegrino, ex-capitã da seleção, atual coordenadora de futebol feminino da Federação Paulista. E todo esse live especial vai ser para falar não só sobre a final da Champions League, os resultados e tal, o que vai acontecer nesse jogo, mas também sobre o futebol feminino no Brasil, o trabalho da Aline na FPF, essa evolução... É, o trabalho da Emily na seleção. E pra gente comemorar 2 anos de dibres, amiga. Porque faz 2 anos que a gente tá nessa vida junto.
2 anos que a gente tá dibrando aí.
Maravilhoso.
Né? Muita coisa. Vai ser um dia muito especial. Então acompanhe no nosso Facebook a partir das 6 da tarde. A gente vai fazer uma divulgação massiva aí pra vocês não esquecerem. E quem quiser assistir o jogo, estamos nessa dúvida do Sport TV ou não, o site da UEFA vai
Isso.
transmitir a partida. Então
Online.
É só logar lá. Certo?
Certo. Vamos ouvir só
vamos,
o áudio?
A gente vai terminar o programa.
Com ele.
É. A gente bateu um papo com a Cristiane ontem por telefone. Tem entrevista exclusiva no site. E ela deixou um áudiozinho pra gente. A gente termina o programa com a Cris e desejando muita sorte pra ela.
Sim, muita sorte, porque a gente tá torcendo muito pra Cris.
Beijos.
O que você acha? Como você avalia esses últimos 2 anos no futebol feminino? Pensando o último ano pré-Olimpíada, a Olimpíada, o que ela agregou pro futebol feminino. Queria que você fizesse uma avaliação, assim, sobre a evolução desses últimos anos de futebol feminino.
Eu acho que isso é importante, né? Isso é uma coisa que estava mais do que na hora de acontecer, né? Lá atrás a gente já cobrava muito isso, de ter essa evolução, de ter esse tratamento igual, como é no masculino, com o feminino, por conta de tudo que nós fizemos. Acho que a Olimpíada deu um up para as pessoas conhecerem mais, terem mais gosto com o futebol feminino. Então, acho que isso ajudou bastante. A gente só espera que não vire aí 1 ano, 2 anos e comece a regredir de novo, né? Porque nós já tivemos experiências assim, de equipes de camisa começarem a montar e, de repente, começar a desandar tudo de novo. Então, acho que tem que ter uma continuidade. É muito importante, porque hoje você tem a grande maioria jogando fora. É um reconhecimento muito grande. Então, você vê que a gente está com uma quantidade de atletas com qualidade jogando fora. Então, e tendo hoje a Emily como treinadora, acaba motivando outras meninas, outras ex-jogadoras também, a brigarem por um cargo que, teoricamente, deveria ser nosso, né?
Você é a favor dessa nova regra da Conmebol que obriga os times masculinos a terem uma equipe feminina disputando competições oficiais para poderem disputar Libertadores?
Sim, porque senão, se partir de boa vontade deles, a gente sabe que não vai partir. Infelizmente, deveria ser natural, deveria de vir de boa vontade, de querer incentivar, de querer fazer com que a modalidade cresça, até porque para eles não é muita coisa, né?
Uhum.
Só que já que obrigaram, já que colocaram essa regra, então que eles também façam e façam de uma maneira boa. Não adianta, me obrigaram, agora também vou ter que fazer de qualquer jeito. Isso daí acaba sendo, acaba ficando ruim, né?
Uhum.
Então, que eles façam e façam de bom gosto e que com isso outras equipes, enfim, tenham vontade de querer divulgar, né? De querer ajudar.